viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
Eu sou Oséias, guerreiro de Israel, da guarda pessoal de Obadias.
Eu sou o Simeon, sou um desertor simeonita do exército de Israel.
Eu sou Efraim, historiador, guerreiro e admirador de Samuel.
Eu sou André Castilho, sou o narrador e vou causar problemas para os personagens.
A Resistência dos 7000, Parte 4. Esta é uma narrativa compartilhada, um jogo de interpretação de papéis, no sistema Fate. O pano de fundo é o livro bíblico de 1 Reis. Os eventos relacionados ao rei Acabe, à rainha Jezabel e ao profeta Elias. Você pode conferir a primeira parte do episódio 3, a segunda parte do episódio 27 e a terceira parte do episódio 34, deste mesmo feed. Para conhecer as regras do jogo, procure na internet por Fate SRD Brasil.
A situação é que vocês três estão numa taverna em Bet-Horon. Vocês dois, Efraim e o Simeão, sabem para onde Elias foi. Vocês ajudaram a passar Elias para Judá. Então lembra que são dois reinos, Israel e Judá. Israel no norte, dominado por Acabe, a casa de Onri. Sua esposa Jezabel é baalista e vocês têm medo de que o culto a Baal domine todo Israel. Vocês sabem que ela está buscando Elias. Por isso vocês ajudaram Elias a fugir e vocês estão meio disfarçados ali. As pessoas não podem saber muito bem de vocês, então vocês têm que ficar na miúda. Mas o Oséias ouviu e descobriu o que vocês estavam falando. Vocês acabaram confiando nele e no grupo dele, que tem mais duas outras pessoas, que é o Gunariak, um comerciante fenício, e o Hatziel, que é da casa de Onri, só que ele é fiel a Yahvé. Quando vocês conversaram, vocês disseram a eles que seria bom. Vocês sabem quem é Obadias, ele ajuda na defesa, na proteção de vocês. Tem mais um outro profeta com vocês, que é Matatias. E vocês três agora sabem que tem outros três que podem levar a informação para Obadias. O paradeiro de Elias, Elias foi enviado para Berseba, mas também faz tempo que vocês não têm outra informação sobre ele. Tem isso também, mas vocês ajudaram ele a ir para Berseba, então ele está em Judá, teoricamente em alguma segurança. Mas Josafá é amigo de Acabe. Apesar de Josafá ser fiel a Yahvé, ele é amigo de Acabe, então ainda assim é necessário tomar cuidado. Vocês estão lá, tal, naquela noite que vocês se encontraram, conversaram, tá tudo bem? Vocês confiam no outro grupo? Tá tudo certo?
Tá ok.
Na minha parte, tá ok. Provavelmente vocês três estão cansados, arranjaram uma taverna pra ficar, um lugar pra ficar. Nesse lugar vocês estão também, né? E a pergunta é: querem dormir? Querem fazer alguma outra coisa? Conversa entre vocês aí.
Acho que uma parte de nós podia buscar Obadias e a outra já podia ir em direção da onde Elias deveria estar.
Eu tô de acordo.
Também tô de acordo.
Vocês vão. Quais três vão juntos?
Nós três:
Efraim, Simeon e Oséias.
Certo.
É, eu prefiro estar perto de irmãos de guerra do que irmãos que preferem mais a política.
Obadias havia dito para você defender Hatziel.
Eu vou conversar com Hatziel. Hatziel, como você viu, o restante dos outros companheiros, eles pretendem ir numa direção oposta à qual você está querendo ir. E eu prefiro estar junto com eles.
Veja, Oséias, você é um guerreiro muito útil. E Obadias pediu que você estivesse comigo. Mas eu entendo se você quiser seguir outro caminho. Eu posso também utilizar as minhas influências e os meus contatos. Vamos fazer o seguinte: vamos olhar, dormir, e amanhã de manhã nós tomamos a decisão definitiva. Tudo bem?
Ok, sensato.
Não sei como é que é uma taverna no antigo Israel, mas imagino que é assim, né? Cada um tem seu quartinho, é assim, todo mundo dorme mais ou menos junto, assim, né? Arranja uma cama, um canto e dorme lá. Eu tô arrumando minha cama aqui.
Eu vou dormir.
Beleza.
Vou dormir.
Tá bom. Como que vocês estão instalados? Como que vocês conseguiram se instalar em Beth Horon?
Sou um cara muito comunicativo. Então eu consegui a empatia do dono da estalagem pra gente passar ali aquela noite, que a gente tá só de passagem pela cidade.
Tá certo.
E eu tô junto com ele.
Ele tá no mesmo quarto.
A gente tá no mesmo quarto por causa dos recursos, que também não são muitos.
Tá bom. Então vocês estão num quarto e vocês estão em outro, beleza?
Uhum,
vai
okay.
Todo mundo dormir. Todo mundo rola percepção. Aconteceu o seguinte, principalmente você, não são portas, né? São normalmente cortinas assim. E você acorda vendo algumas sombras entrando no seu quarto. O Oséias, né? Simeão, ele ouviu passos. Te acordou. E o Efraim não ouviu nada, tá dormindo.
Pegando a minha espada já.
Com você tá o Hatziel e o Gunnar.
Então, eu vou acordar os dois.
Simeão vai fazer o quê?
Eu só tenho arco e flecha? Ou eu tenho mais?
Não, você que decide. O que, que você tem?
Um arco e flecha e uma adaga. Aí eu ouvi os barulhos e eu acordo o Efraim.
O Efraim tá com sono muito pesado.
Então eu deixo ele lá roncando. Isso. E abro a porta pra averiguar de onde pode ser, de um modo meio furtivo.
Eu ouço o barulho da porta dele abrindo?
Não, então, não é porta, né? São cortininhas, sim. Mas faz um teste de furtividade. Você conseguiu, ninguém te perceberia nesse seu caminho. Oséias, um pé vai pra cima da sua mão.
Com a minha espada, eu protejo os perseguidos.
Você desviou, você levanta, você saca a sua espada. As pessoas que estão dentro do quarto também vão sacar as suas espadas. E vamos começar um conflito. Você vai entrar no quarto deles?
Não, eu tava averiguando, na espécie de um corredor, averiguando o que poderia ser esse barulho que eu ouvi de passos,
tá.
Entendeu?
Então, o que, que você vê? Seis caras, um entrando pela janela, dois entrando por aqui, tem dois que entraram, que estão vindo pelo corredor, fazendo meio que a vigia lá, mas como você conseguiu ir escondido, eles não te perceberam. Tá escuro, tá umbreu e tal, mas eles não estão usando lanterna nem nada, eles só estão vigiando. Você conseguiu perceber que tem seis pessoas ali, dois estão fora e quatro estão dentro do quarto. E olhando lá mais ou menos o que estava acontecendo, você viu que o Oséias tirou a mão e já sacou a espada e o caldo vai entornar.
No caso, eu iria voltar para pegar o arco para entrar no conflito.
Então tem o seu quarto, o corredor é outra zona e o quarto deles é outra zona. Então você vai ter que se deslocar para entrar no conflito, lembrando que tem dois caras ali no corredor. Você tá a duas zonas de distância. Você pode se deslocar uma zona por turno. Oséias, começa. O que você quer fazer?
Eu vou querer jogar uma lamparina.
Aonde?
Em cima do que tá na minha frente.
Você quer jogar no olho? Tá bom. Pode, então você quer, tá. Você quer criar uma vantagem. Tá ok. Qual o nome da vantagem do aspecto que você quer criar?
Cegar.
Temporariamente cego, né? O oponente cegado com azeite. Simeão.
Iria acertar os dois caras do corredor. Tô com um arco porque eu consigo lançar a distância.
Beleza. Um você derrubou. Como é que você matou um deles?
Um deles eu mato com uma flechada no olho, bem igual aquela do Legolas, no Orc de Khazad-dûm. E o outro eu tentei acertar na cabeça, mas pegou de raspão.
Ele deu uma desviada, mas vai ter a sua chance também. Agora já percebeu o que tá acontecendo.
Eu vou estar com cinco caras dentro.
Efraim vai fazer outra rolagem de percepção.
Ixi, menos 3.
Boa noite, Cinderela. Continua dormindo. Agora vamos à minha vez.
Me doparam, hein?
Então, o cara que tomou azeite de você, nesse momento ele tá fora de combate. Tá meio cego. Os outros três vão pra cima de você. Como é que você se desviou desses dois, mas não conseguiu se desviar o suficiente e foi atingido por um deles?
Eu dei um salto pra trás. Certo? E o outro eu tentei dar meio que diagonal assim pra tentar contornar entre eles.
Certo. E o que te atingiu? Na hora que você tava fazendo a diagonal, ele acertou.
Só deu aquela... Tomou um pula pirata.
É. Não acertou direito, ela mal fez um arranhão assim, pegou mais na sua roupa, mas te deixou meio assustado, assim. E o outro que tá meio ferido vai atacar o Simeão. 3-3, empatou. Ele conseguiu te desequilibrar momentaneamente. Como é que você se desviou dele?
Então ele veio pra me dar um golpe, e aí eu esquivei ele, saindo meio de ombro assim pra baixo.
Aham.
Mirando meio que a parte inferior dele.
Certo, só que você errou um pouco o cálculo, ele foi mais perto do que você achava e você tá meio desequilibrado, tá? O Gunnar Yak e o Hatziel, eles estão olhando tudo aquilo, estão meio acuados. Estão dentro do quarto, não estão sabendo direito o que fazer, estão assustados, a coisa tá meio complicada para eles ali. Sua vez, Oséias. O que você vai fazer?
Vou contra-atacar.
O cara que tá cego, beleza. Cego.
Parte meu.
Sim.
O cara não consegue se defender muito.
Nada.
Né? Como é que você matou esse cara?
Sim. Vai ser só aquela espada descendo de cima para baixo, vou cortar do pescoço, vamos ver até onde vai.
Agora é a vez do Simeão.
Deu menos um. Peraí. Meu lutar é 2, então fica mais um.
Eu tirei menos 2 no dado. Com mais 3 deu 1, mas eu vou usar o impulso que você estava desequilibrado para ganhar 2 e te superar. Então quando você veio com a sua faca, tava meio desengonçado assim de baixo para cima, ele só deu uma desviada e você não conseguiu acertar. Agora é os outros que estão lá dentro e vão partir pra cima de você. Você tem que superar 6.
Tá bonzinho hoje, hein?
Faleceu.
Tá bonzinho hoje, hein?
Joga o Hatziel na sua frente aí, meu. Faz alguma coisa.
Tô quase fazendo isso.
Isso, menos 3 com 4 de lutar. Eu vou usar mais um ponto de destino. Afinal de contas, eu estou a serviço da casa de Henri, sendo muito bem remunerado para isso. Ele veio com a adaga para cima de você. E ele acertou o... a sua barriga.
É um fura boca.
Exatamente. Deu uma rasgadinha assim.
Fura boca. Você
tá peixeirada.
Peixeirada, mano.
Isso.
Dá pra me dar uma roubada
foi
agora,
no vital, mas foi...
Ok. Aquela que a tripinha saiu pra fora de colocar pra dentro. Isso. Assim.
Agora tem mais um ataque aqui.
O outro também foi muito bem.
Você também tem que superar 6, cara.
As risadinhas do André, cara, tá bem da campanha passada.
Rapaz,
velho.
Da campanha passada, acho que eu não consegui.
Quer que eu jogo pra
você? Vou conseguir agora.
Você tinha que me ativar com o Iavé aqui, o cordão de 3 dobras já.
Então tá bom, vai. E se eu usar mais um ponto de destino?
Eu também posso usar um ponto de destino pra me defender?
O mestre tem ponto de destino infinito, toda rodada.
Não, agora acabou, mestre, é a senhora do destino, né?
Tá lutando com a Nazaré aí, não vai ganhar, não.
Tô querendo economizar meus pontos de destino aqui, o cara tá... Não, mais um ponto.
6-5, passou 1. Agora você tá usando mais um ponto de destino.
Então passou 3. Passou 3. E aí
eu vou usar meu ponto de destino.
Minha justificativa é que eu sou...
Um mercenário.
Exatamente, eu sou um mercenário. Então, fiel à casa de Henri. Pronto.
Eu, como eu sou um guerreiro muito orgulhoso, eu não vou admitir uma derrota tão pífia dessa.
Certo.
E vou resistir o máximo que der.
Aí seu estresse físico aí, essa última caixinha aí que mostrou. O próximo estresse que você tomar vai pra consequência direta.
Você vai de ralo, viu?
O Efraim, você acordou.
Aleluia.
Acordou ouvindo aquele barulho, não tem mais ninguém no seu quarto, você tá... Ah, não, tem o Matatias, que também acordou, tá meio... O Matatias não é bom de luta, vamos determinar já.
Ele mais um mercador, né?
Ele mata tias, mercenários não, né?
Ele também tá encostado assim na parede, meio preocupado.
Você já ouve movimentação lá fora, porque tá barulho, tá aquilo tudo e... Tem coisa acontecendo lá.
Não vai dar.
E o outro guarda vai atacar o Simeão. Você tem que superar 3.
Mas qual foi o ataque dele?
Ele foi na adagada no seu pescoço.
Aí eu consegui desviar e ele cortou um pedaço da minha orelha. Que é muito grande.
O tumbo tá...
Não, vai ali, rasgou aqui um... Não cortou um pedaço da orelha, que eu acho que você é muito severo, né? Você quer ser o Malcom agora? Foi aqui do lado.
Arrancou assim, o largador,
né?
Dele.
Um corte de raspão, né? Agora sim, antes de vocês continuarem a brincadeira de vocês, vocês começam já a ouvir passos, já começam a ouvir movimentações, e aí uma pessoa... O que está acontecendo? Parem com isso! E você tá meio atordoado, o corte tá sangrando, você sente o sangue na sua barriga, Oséias. E a coisa tá... Você já tá sentindo o cansaço bater, a coisa tá meio difícil pra você. E quando você percebe, entra outros dois elementos pela janela. E eles estão pegando o Gunariak, estão pegando o Hatziel e estão levando pra fora. E a coisa vai ficar complicada. Vai entrar mais gente daqui a pouco.
Se tem um lutando comigo e o outro eu matei, tem quatro no quarto.
Tem quatro lá dentro. Ele matou um.
Matou um e agora tem três.
Tem três lá dentro.
E subiu mais dois na janela.
Não, os dois na janela já estavam contando com vocês.
Já estão pegando o Hatziel e o Gunariak.
Eu vou começar a gritar.
Assassinos, ladrões!
Certo, e o que você vai fazer?
Eu vou conceder.
Carregou, vai conceder.
Não tem como. É, eu vou aproveitar então que tá havendo uma certa confusão, as pessoas estão vindo pra cá.
Aham.
Né? Eu vou praticamente me jogar pra fora, sentido a cortina, e falar que as pessoas estão tentando nos assaltar, estão nos assaltando e vão sequestrar um dos meus companheiros.
Tá bom, essa foi sua ação, você saiu do quarto, se jogou pro corredor. O Simeão viu isso acontecer e tá lá aquele cara junto com você. O que você vai fazer? Você viu o Oséia sair do quarto, se jogando, gritando. O que você gritou?
Ai, minha barriguinha!
Bom, aí tem o cara ainda que tá...
Tá contra você.
Tá lá contra mim. Eu vou tentar um golpe fatal contra ele.
Você pode tentar dar
vou tentar dar uma flechada nele. Tá. Mais dois. E eu tenho mais quatro no atirar, então dá mais seis.
E onde que acertou essa flechada?
Aqui na garganta, aqui, de baixo pra cima.
Bom, a cena que o Efraim vê é o Oséias
debuchando no chão.
E o nosso querido Simeão acabou de acertar uma flecha no outro maluco que tá caído lá de frente com a flecha, né, atravessada na cabeça dele, o outro com uma flecha no olho, e você olha o quarto lá, as cortinas balançando, você ouve um pouco de movimentação, mas já um pouco distante no quarto onde estavam o Hatziel e o Gunnar.
Eu tô vendo algum inimigo vivo?
Não. No corredor não, parece que tá subindo gente.
Pela janela ou pela escada?
Não, pela escada.
Tá, Oséias, cadê o resto do pessoal?
Estão no quarto, vão levar os Zias embora.
Os Zias, não.
Qual o nome do cara aqui?
Hatziel e Gunnar.
Hatziel.
Tá, então eu pego a minha espada e vou em direção ao quarto.
Quando você entra no quarto, não tem mais ninguém.
Ih, deu ruim agora, hein?
E aí começa aquela gritaria, aquela confusão. Você só vai ficar no quarto?
Não. Eu volto. Falo, pessoal, não tem mais ninguém no quarto. O que aconteceu? Tá um monte de gente morta aqui.
Tá,
eu acordei com pessoas nos atacando, eu só consegui me defender de um e, infelizmente, pelo que você tá falando, levaram Hatziel. Você viu mais alguém lá? O Gunnar tá lá?
Não, tem ninguém no quarto.
Então levaram o Gunnar também.
Isso aí, levaram o Hatziel, que era o protegido de Oséias, e levaram o Gunariak. E vocês três estão lá no corredor, tá subindo gente, já pergunta o que aconteceu? O dono da taverna, né, do lugar lá, já... O que foi? Que tem dois homens mortos aqui na minha hospedaria?
Eu posso tomar uma atitude nesse momento?
Sim.
Então, a minha ação seria tentar sair fora e montar no meu cavalo.
Você vai tentar fugir?
Não, perseguir eles, porque eu tenho a condução.
Entendi. Tá bom, o corredor tá interditado com o cara subindo. E você teria...
Vocês dois aí que são mais parrudos, abre o caminho pra mim que eu vou atrás deles.
Eu quero usar a minha habilidade.
Qual?
Sou demagogo, quero inspirar o povo a ajudar a gente a procurar eles.
Mais dois em comunicação quando fizeram um discurso inspirador em frente a uma multidão.
Eu quero agitá-los a nos ajudarem a procurar os caras.
Tá bom. Então o pessoal sai do quarto. Efraim, você rola o seu dado.
Eu zerei, eu tenho 2 de comunicação, deu mais 2, eu tô com 4.
Então você vai fazer o seu discurso.
Nosso discurso?
Isso, tem o taverneiro que veio, algumas pessoas já saem, o Matatias já tá ali, o pessoal sai dos quartos, já tem gente aparecendo, tem um cara com cara de guarda, assim, local, mas fraquinho, aparecendo ali.
Dois dos nossos melhores homens que têm defendido Iavé e têm buscado que o nome dele seja proclamado foram sequestrados agora há pouco. Por profetas de Baal, que têm tomado nosso território, que têm realmente acabado com a história de que Iavé construiu conosco. E eu preciso que vocês agora se inspirem, estejam realmente motivados a defender esse Deus. Esse Deus que nos ajudou até agora, esse Deus que protegeu vocês mesmo em meio a essa batalha que aconteceu, e aqueles homens estão sofrendo por nós. Conto com vocês para que a gente acabe com esses profetas de Baal e voltemos a ter a honra de antigamente, nos tempos de Samuel.
Eu acho que foi muito bonito o discurso,
tem meu,
né? Acho que a gente tem um aspecto que você criou com 2 invocações gratuitas, que é pessoas dispostas a dar informação. Enquanto isso, como é que você fez? Simeão.
É, eu vi que não deu pra passar pelo corredor.
Tenta ir por onde o pessoal, por onde eles saíram.
Então, ia tentar pela janela, tipo, no movimento alazorro. E eu caí em cima do tornado, assim, sabe?
Pega seu dado.
-4.
Nossa, velho.
Quebrou a perna.
Matou o cavalo.
Caí em cima do cavalo errado. Ui! Eu não tenho nada, esquece, eu não tenho nada de
atletismo.
De atletismo.
Nossa, -4. Faz um teste de vigor contra 4, cara. Que.
Nossa, é um teste contra você mesmo.
Exatamente.
O maior vilão sou eu.
Deu nada.
Quanto você tem de vigor?
Nada.
O cara infartou, foi correr.
Não consegue, mas.
Você tomou 4, você pode. Cara, absorve tudo na consequência moderada aí. O Simeão pulou de ombro, acho que aquela. O arranhão atrapalhou ele um pouco. E pulou errado, deu uma escorregada e se empolgou demais. Deslocou o ombro e tá lá caído no chão, do lado de fora, feito um moribundo. E ele só vê um povo saindo da cidade. Os portões se abrem para que aqueles homens saiam dali. E os portões se fecham. Então, deduzam o que isso significa. Bom, o estalajadeiro, o dono da hospedaria, chega pra vocês e fala: amigos, me parece que vocês estão numa missão importante, mas escute, qual é seu nome, jovem?
Efraim.
Efraim, tome cuidado apenas quando você mencionar Iavé. Eu mantenho as minhas tradições, eu mantenho minhas orações e o meu respeito, mas aqui nem todos são assim. Então, tome apenas algum cuidado, as pessoas parecem dispostas a te ajudar, porque ainda existe a chama de Iavé e a lembrança do Deus que nos ajudou a sair do Egito, a atravessar o Mar Vermelho, nos alimentou no deserto, nos trouxe para esta terra. Mas também as pessoas têm medo da casa de Onri. Então, por favor, só tome alguns cuidados. À disposição em ajudar você, mas tome alguns cuidados. Eu quero ajudar os seus amigos aqui também, mas os portões foram abertos. E eu acho que os senhores precisam ser bem cuidadosos em qualquer ação que vocês queiram fazer. Querem ajuda para se curar? Eu posso ajudá-los.
Sim, claro. Por favor, cuide dos meus amigos.
Tá.
Mas como você disse da casa de Onri, você sabe para onde eles foram?
Podemos ver isso. Vamos primeiro tentar curar os seus amigos e nós podemos tentar algumas informações. Bom, o que pode fazer? Vocês podem tentar se curar. Você lembra como é que foi da outra vez, né? Você tem que alguém fazer um teste de conhecimentos, né? Pra poder
pode
ajudar
se curar,
a curar.
Ou só curar o outro?
Normalmente tem. Não, pode tentar se curar também, mas o legal é tentar curar outra pessoa.
Eu posso tentar pôr o braço dele no lugar. Arrancar o braço dele.
Então vai, você tem quanto de conhecimento?
Por favor, senhor. 3.
3?
mais o 3, eu tenho 4.
A cura vai ser a seguinte: o braço deslocado, você
quer pôr o braço dele no lugar.
O braço dele no lugar, tá bom.
Pontinho de destino.
E qual aspecto você vai utilizar?
Eu vou usar o aspecto melhor serem dois do que um. Então, para que eu não ande sozinho.
Muito bom, muito bom. Renomeia para braço imobilizado. Ah, mas ele tem outra consequência aí que ele precisa lidar. Precisa de um curativo na outra consequência dele.
Não, tá só um curativo simples ali, né?
Então, beleza, faz aí.
O cara desmereceu. Tá bom, aqui zerou, mas eu tenho 3.
Então, sem usar pontos, você pode renomear para curativo no pescoço. É. E agora temos o nosso querido Otto, sangue, que vai precisar de mais
tô
cuidados.
Perdendo bastante sangue.
O que pode acontecer é o seguinte. Tem
a gente pode fazer uma acumulada, usar o conhecimento dele e o meu?
Então, trabalho em equipe. Efraim pode fazer a rolagem como se tivesse mais 4.
Não, mais 5, não combina mais 3 aqui?
Tá bom, então mais 5. Vai. Vamos lá, dois. Muito bom! 8!
O cara vai voltar melhor que antes.
Fez uma harmonização abdominal.
Tá louco. Só uma
gripe. Tunei o maluco. Então tá, renomei a consequência. Qual era a consequência severa que você tinha?
Corte severo na barriga.
Corte profundo na barriga, né?
Ficou só então... a cicatriz da apendicite.
É, coloca assim, pontos na barriga. Mas ele ainda tem... Qual que é a outra ferida que você tem aí?
Um corte superficial.
É, ele tava com 2 cortes.
Continua com o trabalho em equipe?
Pode.
Sim, bora lá. Bora, viu? Beleza, aqui zerou. 3 mais 2, 5.
Beleza. Pode renomear pra curativo. Então. Vocês têm que dar uma recuperada aí, pelo menos durante a manhã, tá? E
José e Simeão, descansem aí. Senhor dono da taverna.
Sim,
senhor. As informações que você disse que poderíamos trocar depois desses curativos.
Faz uma rolagem de investigar. Quanto você tem de investigar?
1. Tá, zerei. Tem 2 vantagens de grupo, né?
Isso, exatamente, que é a disposição das pessoas em te ajudar.
Certo.
Isso empata.
E se eu usar o pontinho de destino?
Aí você supera.
Então eu quero esperar. Quero informação.
Boa, você teve que fazer 2 coisas. Você teve que, ao mesmo tempo que você estava procurando essa informação, você também tinha que despistar porque você percebeu que existiam pessoas que, além de não estarem dispostas a ajudar, também queriam saber o que você sabia.
Certo.
Por isso que era tão difícil você conseguir informação. Minha pergunta é: como que você fez essa busca e coletou essa informação? Descreve aí pra mim.
Eu percebi que durante o meu discurso, apenas algumas pessoas realmente tinham um olhar sincero sobre o que eu tava falando. E eu procurei conversar com essas pessoas em ambientes isolados.
Ok, uma dessas pessoas era uma mulher que tava lavando as coisas lá, ajudando o taverneiro. Ela só fez um sinal com a cabeça. Você a seguiu... E ela foi e te entregou... Não, isso aqui não tem bilhete, né? Antigo Israel. Ela...
A pedra sabão.
Ela entregou um pergaminho. Apontou pra você uma casa mais ao fundo que você fez.
Tentei entender dela se aquele era um local seguro ou se ela tava...
Ela balança a cabeça e volta rapidamente pro trabalho dela. Você tá sozinho ali.
Então eu vou até a casa.
Você percebe alguns olhares... Algumas pessoas que estão passando, que estão olhando. Como você teve sucesso? Como é que você despistou essas pessoas?
Eu chamei o dono da taverna para conversar, fingi que ia dar uma volta com ele pro outro lado e fui por uma rua paralela até a casa.
Você entra na casa e você percebe que ali é um lugar bom. Você se sente confortável naquele lugar e você encontra um homem recitando: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Você chega num horário em que ele está fazendo uma oração Você, como um bom profeta, para, aguarda, e então ele termina e vai até você e fala: sim, senhor.
É muito bom encontrar um verdadeiro adorador de Yahvé por aqui.
Temos buscado nos manter firmes e estar entre aqueles que resistem aos falsos deuses.
Uma coisa muito importante para nós é que nós possamos viver em comunhão, porque isso é muito agradável. Porém, teve dois de nossos colegas que foram sequestrados ontem à noite, e eu fiquei sabendo que abriram e fecharam os portões durante a madrugada. O senhor poderia me ajudar de alguma maneira?
Aqueles que abrem e fecham os portões são aqueles que têm o poder. Aqueles que têm o poder estão buscando informações que vocês têm. Eles estão levando essas pessoas para o local de quem precisa dessas informações. Quem tem ouvidos, ouça. E cuidado, as paredes também têm ouvidos.
E como eu posso identificar alguém com poder nessa cidade?
As pessoas com poder ficam nos lugares importantes.
Certo. Neste momento, então, eu me despeço e volto até os meus amigos. Cheguei, já passou a manhã, eles já estão recuperados?
Sim.
Oséias, Simeão, a gente precisa se organizar para ver quais serão os nossos próximos passos. Encontrei mais um adorador de Yahvé aqui. Ele disse que nós temos que tomar cuidado porque as pessoas que têm poder aqui nessa cidade querem nossas informações. E elas que levaram os nossos amigos. Ele disse que as pessoas que têm poder estão em locais importantes. Alguém aqui conhece essa cidade? Sabe quais são os locais importantes da região?
Tá, você sabe o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o governador daquela cidade tá por trás disso daí. Ele deve ter recebido alguma informação da casa de Henri e houve uma conspiração. Eles tinham que fazer a coisa razoavelmente discreta também, para não dar muito na cara. Mas aquilo tem gente da casa de Henri envolvida, pode haver mercenários também envolvidos naquilo, mas eles, o que você consegue perceber de tudo isso é que eles estão sendo levados para Samaria.
A gente sabe que tá indo para Samaria.
Sim. A fonte da informação é Jezabel. Jezabel quer saber onde está Elias. Então eles estão sendo levados ou para Samaria ou em algum lugar onde vai encontrar com alguém que vai levar essa informação. É provável que eles sejam torturados, a coisa vai ser complicada. E eles tiveram que tirar de Bet-Horon, porque Bet-Horon está muito perto de Judá. Então não podiam ter um problema muito próximo de Judá. Eles levaram mais para dentro de Israel.
A gente tem duas opções. Ou a gente volta e tenta salvá-los, porque provavelmente eles serão torturados e mortos. Ou a gente vai até Elias. Só que isso significa que eles provavelmente irão morrer. Você que era o defensor deles, Oséias, o que tem a nos dizer?
Eu fui incumbido de uma missão pelo próprio Obadias. E a minha resposta eu acho que vai ser óbvia. Eu tenho que resgatar Hatziel.
Oséias, tem alguma coisa sobre o Hatziel que a gente ainda não sabe, que só você sabe?
Ele era da casa de Henri, mas ele é adorador de Yahvé. E ele sofre muita pressão, principalmente por parte do irmão dele, Ariel, que é poderoso e é adorador de Baal. A disputa é entre Ariel e Hatziel, e Ariel está tentando informações. Porque é Ariel que está por trás disso. Ele está tentando informações para levar para Jezabel. Provavelmente você deduz que vocês vão ter que enfrentar Ariel.
Se nós não fizermos isso, eles vão pegar informações essenciais e vão levar direto para Jezabel. Então, não é prático se nós formos direto para Elias, sabendo que alguém vai entregar. Ninguém resiste muito tempo. Eu creio que o nível de tortura que eles vão usar vai ser quase impossível.
Só que isso não garante que, por exemplo, nesse exato momento eles já estão a caminho de Elias. Eu acho que nossa prioridade ainda é Elias. Porque essas informações que Jezabel tanto quer levam até Elias. Acho que Elias é a nossa prioridade no momento, pelo menos é o meu ponto de vista.
Bom, nós não podemos abandonar os nossos irmãos, mas eu queria falar com o Matatias. Você poderia ir até Obadias, ver se consegue algum reforço, alguma ajuda, que nós estamos indo até a casa de Ariel para tentar resgatar o Hatziel com vida ainda. Provavelmente ele não deve morrer tão rápido, porque o irmão dele não deve ser tão direto com ele. Deve ter muitas coisas a acertar ainda com o Hatziel.
O Matatias, então, dá... Entendi. A sugestão que vocês estão me dando é que eu vá até Obadias, enviar informação, e vocês vão resgatar Hatziel.
Isso, informa Obadias que Elias está em Judá e que nós estamos indo atrás de Hatziel.
vai depender de vocês da cobertura para que Matatias chegue em segurança para levar a informação para Obadias. E para isso vai ocorrer uma disputa, porque agora vai ser uma corrida ao mesmo tempo, uma guerra de informação contra a casa de Onri.
Os caras nível 150.
Pode ser rolado aqui recursos, pode ser rolado contatos, pode ser rolado comunicação, para ver se essa informação vai chegar. Na disputa é assim: eu rolo meu dado, você rola o seu, e é melhor de 3. Um sucesso com estilo, que é mais de 2, ele já dá 2 vitórias para você. Eita. Você tem que conseguir 3 vitórias.
É com você, parceiro.
A gente pode tentar sair da cidade fazendo bastante alarde, assim.
Mas tem alguns mercenários ainda na cidade da casa de Ariel?
Vocês sabem que existe um grupo chamado Aníbal e os Comerciantes Sírios. Esses caras têm bastante contatos aí por Israel. Inclusive, vocês desconfiam que eles até conspiram contra um rio, mas às vezes eles jogam para os dois lados. Então, pode ser tanto usado para o lado de vocês, como pode ser usado contra vocês.
Eu posso usar o meu discurso de novo para falar no meio da cidade e chamar a atenção?
Pode. Então, fazer o seguinte: você quer tentar criar vantagem com a sua presença para ajudar ele no discurso?
Vou tentar usar a presença de guerreiro.
Pode usar lutar em lugar de provocar para criar vantagens quando chegar em um lugar.
Então. Tirei. Nada, zerei.
E quanto você tem de lutar?
4.
Então tá bom, você conseguiu.
Chamei a atenção da galera mesmo.
Isso, então você deu uma
alarde pra pessoa.
Isso, deu uma amedrontada ali no, no pessoal, né? Você conseguiu, tem uma invocação gratuita disso que ele conseguiu criar. Vai lá, pode jogar o seu dado de comunicação. Ele tá te ajudando de alguma maneira?
Ou... Tô ajudando você com comunicação.
Tenho 2, mais 2 da palestra, 4.
Então tá bom, 4. E você vai usar a invocação gratuita dele?
Claro.
Então no total dá?
6.
6.
Quer usar a invocação? Beleza. Quer usar um ponto?
Estamos com 6 já, né?
Vamos ver.
O louco! Temos 3.
Tem a confiança de uma esponja.
Ai, com 5, que eles estão usando recursos, mas tiveram que usar muito recurso. Então tem 2. Com 6. Tá bom. Acontece que a casa de Onri é próspera. Baal fez a casa de Onri prosperar. Então eu tô gastando um ponto de destino pra derrota não ficar tão humilhante, né? Porque senão você ia conseguir 2 vitórias, então você consegue uma só.
Se eu usar o meu ponto.
Qual o seu argumento?
Eu vou usar que é o melhor serem 2 do que 1. Eu sei que meus amigos estão em perigo, então isso me dá mais força pra... e convicção do meu discurso.
Beleza. Então tá, você tem 2 vitórias nessa disputa. Vamos lá. Qual foi o discurso que você fez?
Eu descobri hoje que há pessoas aqui que servem a casa de Onri. Mas eu sei que nem todos nessa cidade também compactuam com a casa de Onri. E os inimigos de Onri podem ser nossos amigos também. E eu peço a ajuda de vocês, que nos ajudem agora nessa investida, nessa empreitada que nós iremos tomar contra a casa de Onri. Estou chamando todos aqueles que não aguentam mais a opressão deles, pois iremos partir ainda hoje para derrubar essa casa.
Quando vocês estão se preparando para sair, o taverneiro fala: vá, vá. Estão todos perdidos, nem sabem onde Matatias está. E ele realmente sumiu, desapareceu. Nós conseguimos alguma vantagem. Vá, vão agora. A disputa continua.
Alguém pode tentar conversar qual que é o nome dos mercenários?
Aníbal e os Comerciantes Sírios.
Se alguém tiver aí...
Ninguém tem contatos?
Contatos.
Eu tenho empatia.
Não. Vocês estão roubados com os contatos de vocês.
A gente não pode usar recurso pra pagar alguém pra falar pra gente, dar uma informação?
Pode tentar.
Pode gerar um contato.
Pode tentar. Só que é na disputa. Então você vai jogar e eu vou jogar também.
Vai juntar o recurso de nós 3 que vai dar 3 pontos só. Vai ter que se resolver no dado.
A gente vai fazer a vaquinha aqui.
Vai lá.
Então vai lá.
Deu mais 1. Então deu 4.
4 de recurso.
4 de recurso?
Tira uns menos 3 aí, vai.
Não, foi muito mal aquela hora.
Vai tirar menos 4. Tô prevendo.
0.
Não.
Mais 2.
Que conta que tu faz?
É vontade.
Quanto que você tinha dado?
A gente tem 4.
4? 7. Eu consigo 3 É um sucesso com estilo.
Mete dois pontos aí que você supera ele.
Mas aí, ó, pra usar dois pontos de estilo, tem que usar dois em aspectos pontos, diferentes.
É que um você só vai diminuir a derrota.
Por quê?
Porque a diferença foi 3 pontos, né?
Exatamente.
Então, a gente vai pra 6.
Aí eu faço o quê?
Aí você tem que juntar com dois aspectos seu e...
aspectos.
Dá só o discursinho aí, parça. Dá um jeito.
Como Elias é um profeta de Yahvé e nós somos seus discípulos, e também por conta de Obadias, nosso aliado, eu vou superar essa disputa.
Isso. Acontece que a casa de Onri é próspera por causa de Baal.
Nosso Deus é Deus do ouro e da prata. Isso daí é roubo. Vai.
Usa mais um, vai.
Tá virando jogo de pouco isso aí.
Aproveita, aproveita. Cara, tem que usar mais um. Aí, já foi dois aí.
Você tem que usar um aspecto diferente dos que você utilizou.
Você não falou, você tem um de proteger alguém aí.
Não dá pra eu matar Baal? É aqui, ó. Tão certo quanto o meu arco é a justiça de Deus.
Não. Vamos lá, cê pensa tem... aí. Se não tiver, ok. Não usa o ponto de destino
e salvar é melhor que...
É. Ah, muito bem, muito bem, muito bem.
Já tá em 12, meu. Vai pedir 15 no truco.
Não, peraí. Eu sou diplomata e nobre da casa de Onri. Eu sou o Ariel.
O Ariel tá na cidade agora.
Não, a pequena sereia que não tem foto, não, cara. Não vem com essa, não.
O cara meteu a
pequena sereia aqui.
Bom, na verdade é o seguinte: o aspecto que você criou da ajuda do povo pode ser utilizado como ponto de destino.
Então tá aí.
Então por que que você supera?
O povo está ao nosso favor.
Vamos. A voz do povo é a voz de Deus.
O cara meteu a campanha.
Matatias colocou uma capa e aproveitou toda aquela comoção que havia ali com o povo. Ele praticamente andou entre o povo, furtivamente, até o portão e seguiu para...
E como que ele conseguiu no caminho não ser descoberto?
Ele estava usando vestimentas igual do povo daquela cidade. Então ele foi confundido como apenas mais um adorador de Baal ali na região.
Qual a informação que vocês queriam que Matatias levasse?
Onde estava Elias e que a gente estava indo até Ariel.
A força, a graça e a proteção de Deus estava com ele. E com isso, Matatias segue rumo ao seu objetivo e a uma rede de contatos que pode levar a informação até Obadias.
A Resistência dos 7000. Obadias é Otto Martins. Simeon é Felipe Rissato. Efraim é Carlos Pelerran. Hatziel é Luiz Felipe Pinheiro. Narrador André Castilho. Com apoio técnico de Eliakim Rodrigues, Jeff Souza e Luiz Felipe Pereira. Sonorização e mixagem de Samuel Matos e direção de André Castilho.
Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.